E aí, Renan? Quer café? Café com o que, Rosalim? Café com Dungeon, otário!
Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou bebendo aqui um cafezinho com algumas gotas de essência de pitanga que eu achei na minha trajetória aqui para chegar no estúdio. E para falar um pouco de Hexcrawl e também de Zine, e também das maravilhas do Zine Portal, a gente está recebendo aí o nosso camarada agora, que já faz parte da comunidade dos zineiros aí, o Alê. Fala aí, cara, bem-vindo.
Pô, e aí, Bob, valeu, mano. Eu tô aqui tomando um cafezinho, eu não sei, eu rolei um dado aleatório aqui, caiu o café tentacular, eu tô tomando e sei lá o que vai dar depois, mano, vamos ver.
Pô, o Le Ferraz, cara, ele chegou, ele pegou aqui e fez um zine com um pouquinho de Hexcrawl, falou um pouquinho no zine também do D&D Moleque, pô, ele fez uma dungeon, mandou um bilhete pra gente, isso tudo provocado aí pelo desafio do Tertullione, que não tá aqui hoje, mas tá representado em espírito aqui pelo Diego Bacinello. Fala aí, cara. Bem-vindo novamente.
Boa noite. Eu tô tomando aqui o meu café com putaria e tô pronto aí pra falar do Zine Portal e pra escrachar o Alê aqui no pod, que ele mandou uma trap pra mim dentro do Zine, velho.
E também tamo aí com a segunda participação aí do nosso membro do D&D Moleque, do Regra Obscura, o João Zeigler. Fala aí, cara, olá, bem-vindo. Olá.
Muito obrigado. Eu tô aqui com meu cafezinho preto, normal, tranquilo, mas acho que eu não passei direito, ele ficou meio oleoso demais.
Oleoso? Um café oleoso. Cara, tem que fazer que nem crossfiteiro e botar um pouquinho de óleo de coco aí, que você fica mais energizado. E aí você consegue rolar pneu, puxar corda, agachar e levantar várias vezes, mano. Pô, é uma loucura.
Deslizar por buraco mais fácil.
Pô, cara, assim, primeira parada. O Le Ferraz mandou aí pra gente o portal. Foi uma surpresa muito grande pra mim que, pô, grande parte do conteúdo do Zine é o número zero do portal, né? Pô, foi... conversa muito com o cara, com a Regra da Casa, né? E isso, pô, foi emocionante pra mim. O bilhetinho que passou também, falando, pô, que de certa forma inspirou a produção e não sei o quê. Pô, cara, ficou. Acho que todo mundo do Regra da Casa, quando a gente abriu no bar lá, ficou todo mundo muito emocionado com o negócio. Principalmente porque, cara, dá pra ver que é uma coisa inspirada um pouco do trabalho. Tem coisas que a gente vê que são coisas suas. E também é um negócio muito autêntico, com uma linguagem tua, você tem um estilo visual maneiro, você trouxe uma proposta muito interessante. Como é que foi criar isso tudo aí em 2 dias?
Cara, foi uma loucura, cara, a real é essa, assim, tipo, eu acordei no sábado, né, que foi o dia do podcast do Zine, pô, comecei a passar o café, eu acordo cedão, cara, comecei a passar o café assim, peguei a porra do celular e tava lá, né, podcast Regra da Casa. Pô, ali eu falei, pô, esses caras não postam de sábado, né, comecei a escutar e aí era o Zine Jane, né, cara.
Uhum.
E, pô, sem zoeira mesmo, assim, no começo da semana eu tinha falado pra minha namorada, né, velho, pô, queria fazer um Zine, não sei o que, tal, blá, blá, blá. E aí, mas ia ficar naquela punhetação, ia demorar séculos, né? Se saísse um dia, tá ligado? E aí, a hora que eu vi, cara, pô, vocês falando sobre a parada, assim, eu desmarquei tudo que eu tinha, cara. Tipo, de verdade, assim.
Pô, foda.
E fiquei enfurnado, cara. Eu ia viajar pra Ribeirão Preto, sou de Araraquara, ia viajar, desmarquei tudo. Falei, cara, vou fazer essa parada. E foi, velho. Fiquei mofado na cadeira aí os 2 dias, só escrevendo, desenhando. E rolando muita parada aleatória também, cara. Tipo, algumas coisas, o conteúdo, tipo, as tabelas aleatórias foram geradas aleatoriamente também, tá ligado? Coisas desse tipo.
Porra, é o meta game da tabela aleatória, mano.
É, tipo isso.
Achei muito maneiro que, tipo, pô, de cara eu abri o Zine, aí vi a ilustração foda de alguém pegando fogo. Eu falei, caralho. Aí que eu vi foda, o título, entendeu, moleque? Eu falei, nossa, abençoada seja a ânfora. Pô, chorei, cara, chorei. E, pô, e tipo, é maneiro que você pegou e criou em cima, né? Você já propôs ali uma, algumas entidades ali, botou, botou um, que a ânfora seja abençoada e mandou ver. É, cara, você, o que, que você diria pra quem tá, tá pensando em fazer zine, num, sei lá, não tá vindo um fechamento na cabeça, ou não tá com coragem, o que, que você diria pra galera pra incentivar?
Cara, eu acho que, tipo, o zine de Enio da hora, assim, é que ele coloca a forca no seu pescoço, né, velho? Ou você termina ou você termina, tá ligado? Você tem as 48 horas aí pra fazer e pronto. Então, tipo, pra quem enrola muito, isso aí é da hora. Agora, assim, se você quer fazer um zine, é escrever e fechar. Tipo, mano, você fala assim, ó, vai ter, o zine vai ter 8 páginas e eu vou escrever 6 assuntos, tá ligado? Porra, é isso aí que você vai escrever, cara. Escreve, termina tudo e bota no zine e não pensa muito, tá ligado? Eu tive umas conversas com o Tertoleone aí e aí, enfim, né, cara, a gente discutindo o nosso ponto de vista que não precisa ser perfeito, tá ligado? A ideia do zine, pelo menos do portal, não é de ser perfeito de forma alguma. É falar pro cara assim, irmão, tem um cara que mora em Araraquara, pensou umas loucuras sobre essas coisas aqui e escreveu isso. O que, que você acha? Você acha que dá pra usar? O que você faria partindo desse ponto? Porque o material em si não é fechado, tá ligado? Tipo, nada que tá escrito ali é fechado. É pro cara pegar e, tipo, eu acho que o lance de ser, porra, é papel xerocado e tal, é pro cara pegar e destacar e riscar e tal, tipo, e foda-se, é pro cara usar do jeito que ele quiser, tá ligado? Então eu acho que se... Assim, aí é o meu intuito, né, cara? Mas eu acho que zine tem essa proposta de ser uma parada pra passar pra frente, né, mano? Então não se preocupa muito, cara. Escreve, faz. Eu até cheguei a falar com você, pô, acho que quando eu tinha terminado depois do zine, você falou, irmão, xeroca e manda. Eu falei, porra, é claro, velho, xeroca e manda. Não vou pensar muito, tá ligado?
E uma coisa que eu achei legal também é que o tom que você usou é muito pessoal, né? Você, normalmente quando a galera pensa em zine de RPG, parece que tem que ser aquela coisa com, necessariamente com uma aventura pronta, de algumas tabelas, alguns personagens, alguns NPCs e pronto. Mas não, cara, eu achei uma coisa legal que parece até uns zines que eu lia de rock, por exemplo, que os caras faziam um review da fita cassete da banda tal, sacou? E eles escreviam, apunham lá a opinião deles e tal, falava, pô, conhece a fita tal, dessa banda aqui? Pô, é assim, isso, eu acho isso e aquilo. E você fez isso, você escreveu ali pro próprio público o que você acha do dele, moleque. É, você botou um negócio sobre Hexcrawl, você fez um texto pessoal falando sobre Hexcrawl e botou referências. Então, você apresentou como se fosse, tipo, cara, tá aqui, isso aqui é parte do mundo das coisas que eu gosto e toma aqui pra você, né?
Cara, é total isso aí, velho. Tipo, quando eu era moleque, eu, sei lá, tocava umas bandas de hardcore, tipo, eu lia essas revistas, tá ligado? Eu lia zine de banda, eu lia essas paradas, assim.
Eu sabia, cara.
É, tá ligado? Então, e aí, velho, tipo, o texto do The Moleque foi a primeira coisa que eu escrevi, tá ligado? E aí, pô, pra mim foi o seguinte, cara, RPG ao longo da minha vida foram várias experiências muito frustrantes, assim, por causa de temática, tá ligado? Era tudo muito épico e tal, a porra toda. E aí quando eu vi o Ouro e Glória, né, que inspirou o Hexcrawl, inspirou o que eu tô jogando agora, que eu tô querendo levar pra mesa, e depois o D&D Moleque, eu falei, caralho, esses malucos tão jogando do jeito que eu sempre quis jogar e nunca consegui, tá ligado? Então quando eu escrevi o D&D Moleque, tipo, eu coloquei toda essa emoção mesmo, cara, porque era isso aí, entendeu? E aí pra mim escrever também tem a ver com isso, que eu acho que pelo lance das bandas, das paradas todas, assim, não... Escrever aquele negócio muito higiênico não faz o menor sentido pra mim, cara. Tipo, aí você pega e compra uma Dragão Brasil, que é muito melhor do que o meu zine, tá ligado? Que é, pô, uns caras profissionais escrevendo profissionalmente, um texto de alta qualidade, tá ligado? Sei lá, pô.
É, eu diria que é controversa essa tua afirmação aí, porque eu acho que o teu zine, ele tem um quê pessoal e traz muito uma visão... de uma pessoa única e não pasteurizada, saca? Não tem, ele não tem a pretensão de ser um produto editorial, entendeu? Você vai e coloca como o Bob falou, coloca a tua forma de pensar, a tua forma de falar, as coisas que você acha e simplesmente joga pro mundo, saca? E eu acho que isso tem uma... É muito cativante, isso tem um poder muito grande, entendeu? Quando eu li o zine, E quando o Lê, ele foi muito gente boa, e para cada um de nós ele mandou umas cartinhas dentro do zine, né? Como eu pedi dois, ele mandou uma carta para mim, e deu a outra, tinha um papelzinho dobrado. Quando eu abri, era uma trap. Tinha escrito, você abre o papel errado, role, faça um save de morte. E tipo, esse tipo de coisa, óbvio, aqui a gente tá falando de uma coisa que é enviada pra cada pessoa, né? Então, obviamente, você pode customizar isso. Mas esse tipo de coisa, você dificilmente vai ter em qualquer tipo de publicação que não seja um zine. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem um poder muito grande nisso, cara. Eu não diria que você tá abaixo da Dragão Brasil. Você só é outra coisa, talvez com um poder muito maior pra algumas situações, entendeu?
Não tem que agradar público, né? Necessariamente.
Exato.
Fazer vender.
Cara, isso é a maravilha do zine, cara. Inclusive, esse, ter visto o Zine Portal, ter visto o Zine Gen, me deu vontade de, no ano que vem, produzir um zine pra Câmara. Tava até conversando com o Lê. Falei, cara, eu acho que eu vou fazer ou trimestral ou quadrimestral, saca? Mas vou fazer. Porque é muito legal, cara, e é um formato único. É uma parada muito única. Entendeu? Ainda mais se você não tivesse negócio digitalizado. Porque daí é só pra quem tem mesmo, entendeu? E a ideia não é que seja exclusivo, mas é que ele seja limitado.
Cara, eu não pretendo digitalizar exatamente por isso, cara. Porque, tipo, eu acho que é uma parada que tem que ir pra pessoa, a pessoa tem que pegar lá. E é isso aí que vocês estão, tipo, eu concordo, pô. O negócio, assim, o meu em particular, sou eu que tô escrevendo ali, eu vou escrever do meu jeito, vou escrever o que eu penso. E aí, pô, o meu sonho é que exista uma rede, tá ligado? De zines que, de repente, eles até se conversem. Porque, pô, aí são várias pessoas trocando ideias pessoais sobre aquilo, né, cara? Se conectando de alguma forma e tal. E o lance da pasteurização, né, cara? Tipo, pô, é muito louco, cara. Você sabe, tipo, o material não tem que ser higienizado, né, pra caber pra todos os públicos e tal. Ele é uma loucura ali da cabeça de alguém, cara. Eu acho que isso aí, de fato, é muito legal. Tipo, é o que eu gosto de ler. Tá ligado?
Uhum. Eu acho o gostoso do zine é isso mesmo, cara. Você tá vendo ali um material que não é nem editado por ninguém, não tá sendo pensado por um público específico, é um desabafo ali, não.
Isso.
Então, o Ziegler, você acha. O Ziegler! Desculpa. eu tenho que me policiar, cara.
É um erro comum.
Mais de 10 anos chamando o cara de Ziegler. É. Agora o cara.
Eu ia comentar um negócio, é que meu gato tava fazendo barulho, daí eu tive que mutar o microfone. Mas...
Mutei o gato.
Eu mutei o gato. Não. Eu ia falar que até por ter sido um jam, né? Por ter sido 2 dias ali de meu sentou e escreveu, não tinha nem como se policiar, né? Deve ter sido uma enxurrada de pensamento que você foi jogando no papel, né?
Cara, tipo, sim, completamente, mas teve um porém que foi o lance de que eu não tinha como digitalizar os arquivos, tá ligado? Tipo, e aí que eu acho que eu tinha pensado esse é o zero, né? O 1 eu pensei em fazer digitalizado, né? Tipo, escrever e tal, e imprimir. Aí eu me liguei que o processo de escrever, porque eu cortei muito texto, mas tipo, muito texto, né? Porque eu tenho que escrever o texto e minha letra é de um tamanho X, tá ligado? Então, não ia caber tudo. Então, a edição, se teve alguma, foi esse corte. Foi esse corte de porque, tipo, o texto tinha 500 palavras, ele tinha que passar pra 200, e eu fiz ele ter 200.
Isso é muito interessante, muito interessante. Tipo, a mídia, né, influenciou, olha aí, a gente puxa do outro esse negócio. Mas o meio, né, que você tava fazendo influenciou muito, né, o que você tava criando. Isso é muito interessante.
É, foi legal. E aí eu acho que ele potencializou a brutalidade do zine, assim. Pô, é só a emoção mesmo, não tem mais nada, porque eu tive que cortar todo o resto.
Uma coisa que eu achei interessante é que você fez uma parte do zine ali que é devotada a Hexcrawl, né? Você explicou primeiro o que era Hexcrawl, pegou uma página ali, explicou o que era Hexcrawl, e depois você fez você desenhou, né, uma região ali para com os hexágonos e tal, para ser explorado, botou as... meio que populou um pouco a região, né? E botou os elementos do jogo ali. Isso aí foi o ponto de partida para você jogar Hexcrawl com o seu grupo? Foi exatamente isso aí?
Cara, não. Tipo, sim e não, assim. Eu montei um grupo novo e a gente tá jogando a partir do material do zine, né? Aquela ilha eu simplesmente botei no mundo que eu já tava jogando com outro grupo, que também é Hexcrawl, né? Mas aí essa ilha eu gerei dentro desse mundo, assim, que tem algumas características, e fui rolando usando as tabelas mesmo, assim. Fiz algumas modificações para ter mais coisas ou menos coisas em alguns lugares, né? Tipo, da tabela, assim, modifiquei a minha própria tabela pro meu uso e fiz. E aí o segundo grupo tá jogando esse Hexcrawl aí, nessa ilha, cara, e tá rolando. Eu fiquei, porque eu fiz sem testar, né, obviamente. E aí eu testei pra jogar e funcionou, fiquei feliz pra caralho. Eu falei, porra, funciona, pô.
Então quer dizer que você pegou um prep pra uma mesa sua e botou no Zine. Foi isso.
Eu não sabia que eu ia jogar. Essa mesa aconteceu depois do Zine. Ela é recente agora. E aí eu usei o Zine pra montar, tá ligado? A mesa. Tipo, pra montar o que eu ia jogar na mesa.
Não, isso é uma lição pra galera. Às vezes você tá preparando tua aventura e escreve algumas coisas. Às vezes as anotações que você faz, às vezes você, pô, pode publicar e dividir com a galera. E isso dá, cara, isso dá material de Zine. Isso dá uma coisa legal que outras pessoas vão se esperar, vão pegar pra ver. Então, acho que isso é muito legal. E como é que foi essa experiência de você pegar uma ideia de jogo, né? A partir do que você viu no Glória, a partir do que você foi ler sobre Hexcrawl, e tentar sintetizar isso no Zine. Como é que foi esse processo pra você?
Cara, foi difícil, velho. Tipo, aquele primeiro... A página central, ela é toda... A folha central é toda de Hexcrawl, né? Então você pode destacar e usar essa parada pra você. O Zine foi pensado assim, eles são dois blocos de duas folhas e elas servem independente, né? Então, tipo, eu pensei assim, porra, eu vou usar essas quatro páginas pra falar de Zine, a primeira coisa eu vou fazer uma, tipo, é a mesma linha da primeira página do D&D Moleque, tá ligado? Tipo, cara, o que que eu acho do Zine, né? O que que eu acho do Hexcrawl? E botei ali naquela primeira página pro cara entender, tipo, emocionalmente o que significa jogar Hexcrawl, pelo menos no meu ponto de vista, né? E ali acho que sintetiza. Aí, sobre regra e essas paradas todas... Cara, a verdade é que assim, quando eu assisti Ouro e Glória a primeira vez, eu fiquei meio pilhado de, que eu acho que eu vejo pelos grupos no Facebook e tal, eu vejo que todo mundo fica pilhado de achar uma forma de jogar Hexcrawl, né, cara? A galera fica naquela pira assim, pô, mas qual tabela você usa? Qual sistema você usa? Qual não sei o que você usa e tal? Tipo, procurando a ferramenta perfeita pra jogar Hexcrawl, né, velho? E aí... Eu já tinha percebido, né, porque eu já tava gerando outras coisas pro outro grupo, com outras tabelas e tal, que não tem muito segredo, né, cara? Tipo, a tabela tem que ter uma qualidade, tipo, tem que refletir o que você quer colocar na região ou a ideia que você quer passar ali pra região ou pra mesa, né, tal, do mundo. Mas, cara, o segredo é simplesmente você sair escrevendo um monte de coisa e rolando os dados, né, cara? Tipo, a hora que você rola os dados pra gerar os hacks, assim, é mágica acontecendo, cara. O mundo vai se formando... Vai virando uma loucura. Então, eu me preocupei pouco, assim, no que colocar nas tabelas, né? Tipo, eu fiz uma linha guia de pensamento e fui preenchendo as tabelas porque eu sei que funciona, né? E aí, a simplicidade, ela é pensada pra, tipo, o cara desencanar e rolar logo e jogar logo, sabe? E parar essa procura pela ferramenta perfeita.
Exatamente. Até porque eu acho que você só vai achar a mesma ferramenta perfeita, se é que existe... Depois de experimentar muito, né, cara?
E nem isso, cara. Você também tem o fator de que a complexidade vem da narrativa emergente, né? Ela aparece na mesa. Você já vir com algo muito complexo pra mesa, você acaba tolhindo a liberdade da galera lá, né?
Você mata o Hexcrawl, né, velho? Tipo, se você chegar com uma ideia dessa, não vai ter Hexcrawl. Tem uma chance grande de não ter, né?
É, se você chegar com um roteiro no Hexcrawl, você fez tudo que um Hexcrawl não pode ser, né?
Tá ligado?
No roteiro no RPG, você fez tudo que o RPG não deveria ser, né?
Pois é.
E a ferramenta então... é justamente pra você improvisar ali, né? Quanto mais complexa ela é, talvez pior seja pra você na hora, tipo, ah, deixa eu rolar aqui. Agora deixa eu rolar essa outra tabela, agora outra. Aí você perde seu tempo ali, quando uma coisa simples já te leva pra onde você podia chegar, né?
Uma coisa que eu falo direto com o Pato nos programas é que você tem alguns tipos de tabela. Um tipo de tabela é bom para você usar durante o jogo. E aí são umas tabelas muito pontuais e já muito sintetizadas, sacou? Tipo, por exemplo, 100 coisas que você pode ver na floresta, sacou? Então, às vezes, você saca o D100 e joga, e uma coisa que você tira ali é, tipo, uma planta carnívora, sei lá. Isso já é suficiente para você dar cor àquela cena, né? Não que é um encontro, é só uma corzinha, por exemplo. Que já é diferente de você pegar um gerador pesado como um gerador de região. Cara, aí você vai ter que rolar antes, tá? Não tem jeito. Senão você vai parar o jogo e falar, galera, deixa eu gerar aqui essa região, peraí.
Isso é ruim. Tem uma coisa que eu faço no Hackeando, que eu tenho uma tabelinha que diz o que, que eles vão encontrar, se é perigo, oportunidade, desafio, exploração, ou se eles têm sorte e tal. E eu usei as tabelas do Perilous Wilds, que tem duas tabelas grandes lá de D100, que só tem umas coisas escritas, tipo fogo, espinhos, lodo. E aí eu rolava, sei lá, 3-4 vezes naquilo, juntava a porra toda e fazia a cena inteira. Entendeu? Sim, e, cara, funciona fabulosamente, cara.
Tem uma questão em relação a isso aí, que é o quanto você consegue pensar previamente um desafio dentro do Hexcrawl, né? Então, o problema disso aí é que podem surgir incoerências com a região que você tá pensando. Então, sei lá, sai um incêndio com, sei lá, com população densa de não sei o quê, eles falam, puta, mas eu tô no meio do deserto aqui, cara.
Tipo... Então, mas eu costumo jogar isso pra uma interpretação mesmo, sei lá, incêndio. Eu boto, sei lá, que alguém tem um surto psicótico no rolê, saca? Eu acabo usando isso de forma interpretativa dentro do jogo.
Mas aí fica muito... Enfim, eu particularmente acho que tem o seu valor, eu gosto do Perilous Wilds, gosto dessa combinação. Mas eu acho que quando fica muito, assim, muito etéreo, aí você, no fim das contas, você tem uma dificuldade de fazer um desafio objetivo, sabe? Mais objetivo. Então,
é uma questão que eu tenho. É uma questão que eu tenho constantemente.
Então, mas assim, é tudo bem. Eu acho que também quando você é pego de surpresa, nada melhor do que ter essa tabela aí.
Sim.
Mas deixa eu te perguntar um negócio. Ah, desculpa te cortar, Diego.
Não, vai lá. Eu ia falar merda.
Qual que foi a... Quando você tava criando essas tabelas, o que você botou, tipo, o que você tava pensando quando você botou, quando você criou as tabelas? Tipo, ah, foi pensando em terreno, foi pensando em criatura sem conta, como é que foi?
Tava pensando, vou pedir uma pizza.
Teve pizzaiolo, né?
Talvez. Cara, tipo, eu já tinha tido uma experiência antes, assim, de gerar algumas paradas, eu pensei, pô, o que pra mim é interessante? Tipo, o que é o básico pro cara gerar aqui? E se quiser gerar mais coisas, mas tipo, o que vai fazer essa ilha jogável, né? O que vai tornar ela jogável? E aí tem a tabela do Balbo, do Ouro e Glória, né, velho? Que num primeiro momento eu usei ela pra essa outra mesa anterior ao Zine, aí eu usei a tabela do Balbo. E eu já tinha entendido mais ou menos como é que funciona, né, cara? E fiz... Eu acho que tipo, de tudo que eu vi aí, o mais interessante foi o lance de, pô, uma tabela de Hexcrawl tem que ter elementos estáticos, assim, de geração de terreno, claro, né? Elementos estáticos que a galera vai cruzar ali e os desafios vão ser colocados a partir de repente, segundo as rolagens, se vai ter criatura ali, se vai ter tesouro ou não. Porque também essa parada aí, mano, de... Pô, cara, o desafio tem que estar razoavelmente pronto no mínimo, né, cara? Mas, pô, o Hexcrawl assim, acho que é tipo jazz do RPG, tá ligado?
Sim.
Você bota ali, porra, tem uma pedra aqui, cara. Pô, não sei, velho, às vezes, tipo, não querendo desmerecer, assim, mas parece que a galera nunca jogou RPG, tá ligado? Pô, você fala, você tem 5 malucos lá, você fala, galera, tem uma pedra gigante. Cara, os caras vão tirar leite dessa pedra, os caras vão fazer tudo com a porra da pedra. Então, tipo,
vai sempre surgindo. É variação do tema, né, velho?
Cara, tá ligado? E a galera que tá jogando ali, se você combina previamente que é um Hexcrawl, né, que é essencial que seja combinado, a galera vai entender que tem a ver com exploração e tal, e a galera vai cutucar tudo que você narrar, tá ligado?
É bem isso, né?
Sim. Isso é muito legal, cara. E bom, você... Qual o novo mundo de agora? Você chegou, mandou o Zine, agora você caiu na rede aí de autores de conteúdo de RPG. Como é que foi essa mudança? Eu não sei se você tinha alguma coisa antes. Se tinha, eu não conhecia, mas... E pretendo conhecer. Mas se tem alguma coisa... Se você caiu nessa época aí, nessa rede, como é que foi essa mudança?
Cara, é estranho. Tipo, é um estranho bom, assim. Porque eu tava meio isoladão e eu voltei a jogar RPG recentemente, tá ligado? Pô, foi uma pausa aí de vários anos... E voltei exatamente, pô, já falei 600 vezes, mas, pô, voltei por causa do Ouro e Glória e tal, montei grupo por causa do Ouro e Glória e fui, e aí conheci o Café, né? Pô, que aí foi incentivando diariamente, assim, a raciocinar sobre RPG, querer voltar e tal, né, cara? E também pelo estilo, porque sempre foi o estilo que eu sempre quis jogar, tá ligado? E aí descobri que tinha gente que jogava, pô. E aí, cara, escrever o Zine e botar o Zine foi sensacional, assim, porque... Pô, esses dias eu mandei um, acho que ontem, cara, eu mandei um pro Diogo Nogueira, velho. Pô, Quando surgiu a SR, né, cara? Tipo, o movimento, o Kick Primer e tal, que surgiu o ponto de experiência, se eu não me engano, meio que junto ali. Uhum. Porra, eu acompanhava o material do cara, tá ligado? Sim. E aí, assim, tipo, pra mim, cara, a sensação foi muito parecida de, porra, tô mandando um zine pro Balbi, cara, tô mandando um zine pro Diego, tá ligado? Que doideira, cara. Eu vejo esses caras jogando assim, e aí, porra, mandar pro Diego, eu falei, cara, que loucura. Tá ligado? E a gente até trocou, ele vai me mandar um Mutantes Adolescentes contra o Mal, tá ligado? Que eu acho muito da hora esse lance de trocar zine também. Eu troquei zine com outro cara que produz música. Então, cara, tipo, eu tô fazendo muito contato com muita gente que escreve e que, aparentemente, assim, que eu acho com um pouco de certeza, que tem essa mesma pegada emocional, assim. Curte escrever as paradas emocionais, curte botar o que for no papel pra experimentar e tal. Cara, então, criativamente, tem sido muito da hora, assim. Tem sido bem massa mesmo.
Pô, maneiro, cara. Eu lembro quando eu entrei também de gaiato no RPG, assim, foi o Diogo Nogueira. Perguntou, pô, cara, aquela tua aventura de DCC que você mestrava com o teu grupo lá, você tem escrita? Mais ou menos. Ele falou, tem como preparar em uma semana? Claro, pô, assim mesmo. Cair de paraquedas também foi uma coisa muito louca, porque, pô, o Diogo Nogueira era o cara do blog que conseguia, tá ligado? Era uma luta.
É. Pô,
então, realmente, mas é aquilo, cara, quando você percebe, você tá, tipo, você tá, na verdade, só fazendo o que ele também faz, sabe? É que todo mundo tem que fazer mesmo, cara, acho que todo mundo tem que botar a cara mesmo e produzir, que RPG é isso, né, cara? Eu acho que esse lance, não tá com nada, esse lance de, aqueles criadores lá, sabe, distantes, que sabem tudo e que não sei, cara, não é assim, RPG pelo contrário, RPG é horizontal pra caralho, né?
E tem que ser, né, velho? Tem que ser. Você não tem nem espaço pra que ele seja vertical. Se ele for vertical, ele acaba tombando de novo. Entendeu? saca? Você não tem corpo pra formar uma coisa vertical ou piramidal. Né? Então, eu acho que tem que ser horizontal mesmo. Tem que ser acessível. Saca? Já chega a história. Chega de estrelismo, manja.
Idolatria, né?
É, não. Para com isso. Só tá todo mundo querendo jogar. A real é essa.
É, isso é um reflexo, eu acho, que da liga da galera que consome, né, tipo eu, tipo o Lê, e também da galera que produz, cara, de forma geral, a galera que produz também não tá aí querendo estrelato, né, tem algumas pessoas que estão virando nisso, obviamente, mas realmente, o RPG, cara, é um ramo criativo, e todo mundo que joga, de certa forma, é um criador, e é um mestre, e é não sei o quê, e é game designer, e é tudo... Acaba que, cara, não tem muito por que não ser horizontal assim, né, cara? Então, pô, acho que uma coisa que eu posso dizer, um cara que, pô, que tá criando conteúdo aí, também metendo a cara nessa confusão, é bem-vindo, cara. Bem-vindo aí.
Exato.
Simbora.
Cai com nós, vem com nós que é brilhante.
Não, velho, tipo, a real é que, assim, eu acho que... Pô, não sei, a minha impressão, né, cara? O Regra, ele ergue uma bandeira, assim, muito forte, cara. Esse lance, pô, da narrativa emergente que vocês falam. Pô, do próprio Hexcrawl, que tá sempre em pauta, né, velho? É uma parada, pra usar uma palavra que tá... Pô, é uma parada que empodera o cara, tá ligado? Tipo, o cara fala, não, velho, pode crer. Tipo, isso aqui que eu faço é da hora, velho. E é massa. E aí eu posso encontrar os caras no bar. Vocês sempre falam do encontro do NBA, né, velho?
Uhum.
Tá ligado? Então, tipo, mas assim, é lógico, vai contra o Ronaldinho do RPG, né, cara? Que tem vários, que é aquele maluco lá que quer vestir a camisa 9 e acha que vai ficar milionário, né, cara? E que às vezes até pode acontecer, a questão não é essa. Mas a questão é que, pô, RPG seria da hora se fosse pra todo mundo, né, velho? Tipo, que naturalmente é, pô, é criatividade, emoção, tá ligado? Tipo, são características, eu acho, né, velho, que humanas e importantes de ser desenvolvidas, cara. O RPG é sensacional, mano. Então, tipo, eu acho que na minha capacidade de produção, assim, pô, eu consigo fazer um zine. A hora que o Diego chegou e falou assim, pô, eu vou fazer um zine do câmera também. Pô, velho, eu fiquei alucinado, de verdade, cara. Eu falei, caralho, já valeu, já. Mesmo que eu caia duro amanhã e não faça mais nenhum, já valeu, velho, tá ligado?
É, exatamente. Você me inspirou, cara. Você me inspirou a fazer um negócio, a querer participar do próximo zine Jam. Manja, eu já desenhei aí pro zine do Tertoleone e do Carlinhos. É, mas escrever mesmo o material, eu não escrevi, e sempre ficava esse negócio na cabeça, saca? E aí quando eu vi o Terto puxando essa coisa de 48 horas e você produzindo esse zine foda, aí eu falei, mano, é só fazer, né, cara?
Uhum.
Eu fiquei muito empoderado, de fato.
Aê, porra.
É, isso aí. Cara, pô, valeuzaço, só pra terminar. O que você faz da vida, cara?
Porra, o que eu faço da vida? Eu faço almoço e janta pros outros, cara.
Tu é chefe?
Porra, de forma alguma. Eles me chamam assim lá, cara, mas eu faço... É, porra. Eu faço uns shake aí, cara. Eu bato shake no almoço, shake na janta, faço pudim, faço umas paradas aí que a galera vai lá comer. E é isso que eu faço. É, eu sou professor, né, cara? Eu sou formado em letras e tal, mas... A escola é um inferno, né, cara? Tipo, difícil de lidar com várias pessoas, tá ligado?
Mas a escola é um inferno.
Caralho, mano. É, mas um professor aí pra galera. O RPG tá cheio de professor mesmo, cara.
Pô, eu curto pra caralho, assim. Não tô desmerecendo, não, cara.
É designer, professor de designer. Acho que é o que mais tem no RPG.
É. E é isso aí. Eu tô nessa aí faz um tempo.
Maneiro, cara. Então, porra, brigadaço aí. Valeu mesmo aí por você ter... Eu posso participar. Muito obrigado pela inspiração de volta, porque, como o Diego falou, isso dá uma inspirada braba na gente de volta, sacou? Muito bom a gente receber um material assim, que fala que bateu bola com a gente, sabe? É muito legal. Eu acho que não tem nada mais revigorante do que isso, sacou? Porque é difícil, é noite mal dormida, é noite sem sono, é conteúdo que você fica espremendo às vezes. Mas, cara, é muito legal quando a gente recebe um feedback dessa qualidade, assim. E principalmente quando a gente recebe, porra, a gente conhece mais um de nós. Sabe?
Exato.
É muito legal, cara.
Exatamente.
Então, algum recado final aí, cara?
Meu?
Sim.
Porra, eu tenho, cara. O importante pra caralho. Assiste D&D Mulher.
Aí,
é isso aí. E não, vou falar mais então, hein? Vou falar mais. Porra, joguem D&D Moleque. Joguem D&D Moleque.
Porra, total, cara. Joguem D&D Moleque, tá aí. Eu acho que vou começar a falar isso também. Joguem D&D Moleque.
É, velho. Joguem D&D Moleque e mudem a sua visão. Não mudem sua visão, mas pelo menos tenham outra visão do RPG.
Moleque no seu D&D.
Exatamente. E aí, Diegão, algum recado?
Gente, NBA, toda primeira terça-feira do mês, no Bar do Urso, ali na Mourato Coelho. A partir das 8 a gente tá lá. É, cada vez tá indo mais gente, a galera chega junto, bebe com a gente. Bebe com a gente, não. Nós bebemos todos juntos, trocamos ideia sobre RPG. Pra vocês terem uma ideia, o D&D Moleque surgiu lá. Né? Toda a ideia da gente ir... fazer, jogar, escambau, surgiu lá. Então, é muito legal, de verdade, é um lugar que fomenta pensamento sobre RPG. É, e é isso. E Câmara Obscura. Sigam a Câmara Obscura, assistam a Câmara Obscura. Vocês vão gostar.
Isso aí. Zeigler. algum
recadinho
aí, cara?
Cara, meu recadinho... Ia ser o do Alê, né? Que é... Assistam D&D Moleque. Mas como ele já fez, então... Joga RPG.
Então assistam D&D Moleque, pô.
Assistam duas vezes.
Eu ouvi falar que tem um cara aí que tá querendo fazer stream aí de Pokémon, cara.
Ah, ele tava ouvindo.
Vou fazer hoje, né?
Ele tava ouvindo.
O podcast não lança hoje, né?
Não, lança amanhã.
Ah, então... Bom, hoje eu vou jogar uma streamzinha tranquila, então se alguém quiser se juntar na próxima vez que eu for jogar, me segue no Twitter, é Zegler_João, e é isso aí, e eu alguma hora eu vou postar que eu vou streamar de novo, e até lá vocês podem ficar vendo eu falando bosta.
Tá. O cara se entrega, ele fala pra gente que não gosta de ser chamado de Zegler, mas ele mesmo se chama de Zegler, vai vendo.
Zegler_João, só que você
Zegler, é tá? Vai vendo, caralho, mano.
Porra. Já meteu um S aí em vez de Z, é. Mano. Daqui a pouco a gente descobre que o R no final não tem som de R, é X.
Zegler. Ai, é o nome de Klingon.
Demorou, cara. Então, porra, e qual o canal na Twitch, cara?
Cara, cortou. O meu coisa da Twitch é o mesmo do Twitter.
Ah, tá.
Zegler_João.
Tá bom. Então é isso aí. Demorou, então. O meu recado é esse aí. Vou fazer coro com os meus amigos. Já tem aí o episódio 8 do Day the Moleque no YouTube. Então vai lá, youtube.com/regra da casa.
Pirata que botou um ovo, amigo, de vidro.
Pirata que botou um ovo, velho. Esse episódio ficou enigmático, cara. Ficou realmente... Teve trairagem, teve pirataria, teve crítica social foda.
Teve magia.
Teve magia, pô, isso aí, cara, é muita emoção. Eu vejo o D&D Moleque e foi tão emocionante gravar e fazer e produzir, que sempre que eu vejo eu fico chorando e rindo ao mesmo tempo.
Pô, é bom demais. Eu pensei hoje numa coisa, cara, que o Jorjola vai figurar no Portal 1. O Jorjola vai fazer uma pontinha no portal.
Aí me emociona. Eu tenho um carinho pelo Jorjola, ele é meu burro, mas eu tenho um carinho por ele.
O Jorjola é maravilhoso demais,
né? Você vê, né? Quem vai ser o próximo que vai morrer? O cara falou que tem carinho pro personagem na USR, amigo.
Já era, rolou, né? Rodou.
É isso aí, fechou então. Muito obrigado, galera. Valeu, até a próxima.
Valeu.
Falou.
Valeu. Hey! Must be a devil between us, oh.